Ok, irmãos, então mais uma vez, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós. Estamos, então, reunidos aqui no nome do Senhor, também transmitindo nas nossas páginas. E nessa noite, irmãos, nós vamos fazer algo diferente. Vou pedir um pouco de paciência para os irmãos. Eu creio que é importante esse trabalho de analisarmos um documento que deu muito trabalho para a comissão. Então, nós estamos em 2022, em 2018, o Supremo Concílio designou uma comissão para elaborar uma carta pastoral sobre práticas chamadas neopuritanas que têm abalado a saúde e unidade da IPB. Então, uma comissão trabalhou 4 anos e elaborou um documento que é maior do que esse aqui. Aqui é a carta, que tem 18 páginas. Eu conversei com o irmão da comissão, ele disse que as outras partes são anexos, que podemos estudá-los também depois, se quisermos, acharmos produtivo, interessante. Mas, então, uma comissão trabalhou muito. E eu creio que, diante desse esforço e de algo que é do nosso concílio, eu creio que é importante a igreja nós analisarmos, conhecermos esse documento também. Então, não é um estudo bíblico, não vou pegar um texto bíblico para estudar. A minha proposta, então, nessa noite é introduzir a carta e também, os irmãos vão ver que eu vou, então, vou me reportar a um documento que está dentro da Constituição da IPB, chamado Princípios de Liturgia da IPB. Porque, a princípio, essa questão trata de liturgia. Certo? Os irmãos vão perceber, nós vamos argumentar aqui, que, a princípio, essa questão neopuritana, ou chamada neopuritana, trata de culto, de liturgia. E aí nós vamos tentar, né, ver se tem algo a mais, mas o documento, a princípio, fala disso. Então, ter um texto base que tem sido citado em contexto aos concílios, e que eu vou ler também em Atos 15, que nós já lemos aí, mas eu vou ler novamente, Atos 15, 28, diante daquela decisão de Jerusalém, do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da história da igreja, a palavra de Deus registrou aí pela obra do Espírito, né? Lucas, guiado pelo Espírito, registrou em Atos 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais e etc. aí que nós já consideramos. Ok, irmãos, então nós já oramos, já lemos aqui um texto base, um versículo, embora não é um estudo desse verso, mas vamos fazer, né, mais ou menos o que os apóstolos ali fizeram após aquele concílio. Então eu vou começar lendo o título novamente, para nós prestarmos bem atenção no título, que já tem algo a ser notado no título. Carta pastoral sobre práticas chamadas neopuritanas que têm abalado a saúde e a unidade da IPB. Então, quando você diz assim, os judeus disseram assim, Jesus chamado Cristo, o que é que eles estavam querendo dizer? Olha, esse Jesus aí, nós não acreditamos que ele é o Cristo, mas ele é chamado Cristo, ele foi chamado, os judeus não creram. Então, a princípio, já no título, parece que, e aí nós vamos ver também no decorrer do estudo da carta, parece que isso indica uma rejeição desse título, como quando ele assim, é chamado neopuritano, é como se isso não existisse, né? Pelo menos a princípio. Eu vou deixar isso aí para a gente tentar responder até o final. Claro que o problema em si, a questão levantada, a problemática levantada, ela existiu, mas o título, então, está chamando, né, a prática, ele já diz assim, práticas chamadas neopuritanas. Né? E depois vem uma nota negativa, né, que tem abalado a saúde e a unidade da IPB. Aí embaixo tem um subtítulo, Comissão Permanente para Elaboração de Carta Pastoral referente a práticas neopuritanas. Ok? Irmãos, então eu vou ler aqui, eu vou caminhar aqui, lendo a carta. Quem vai estar vendo em casa vai poder acompanhar alguns textos. Eu posso mandar depois para os irmãos o documento também. Eu tenho o documento aqui no meu celular. Os irmãos pedem, eu envio pelo WhatsApp, certo? Se alguém tiver aí, Emerson, por favor, colocar o link lá no grupo da igreja. Acho que os irmãos estão pedindo aí. Eu pedi para me ajudar aí, que facilita aqui para mim. Ok, então, a carta começa dizendo o seguinte: o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil tem recebido consultas e documentos de presbitérios jurisdicionados referentes ao chamado movimento neopuritano e a certas práticas litúrgicas que têm provocado tensões e divisões em alguns campos da denominação. Então, o documento começa dizendo o quê? Está subindo documento para o Supremo Concílio fazendo consultas, certo? Nós vamos ver aqui mais na frente que essa subida de documentos começou em 2010. Então, nós estamos em 2022. Então, essa subida de documentos, na verdade, eu acho que na CE de 2008, subiu documento. Então, tinha documento lá. Eu acho que encaminhado, se eu não me engano, ao Supremo. Então, essa questão que estamos considerando aí, historicamente, então, é uma questão recente, né? 2010, 2008, aí já estava subindo documentos, então, sobre essa questão. Perceba que já na introdução ele diz o seguinte, ao chamado movimento neopuritano, aí diz assim, e há certas práticas litúrgicas. Práticas litúrgicas. Essa questão, irmãos, esse debate, em geral, então, assim, ele começa no papel dizendo que é problema litúrgico, questão litúrgica. Na verdade, na prática, o que a gente vê é que há uma extensão dessa questão, que não é o que é tratado aqui no papel, sobre a questão da confessionalidade. Então, culto mais simples, com alguns elementos que antes eram comuns em algumas igrejas, que nós vamos ver que não estão nos princípios de liturgia, certo? Nosso princípio de liturgia, nós vamos ver aqui, algumas práticas que a igreja faz, elas não estão nos princípios. E, às vezes, alguns pastores seguem esses princípios de liturgia e aí dá a ideia de que estavam aderindo, né, ou praticando essa questão neopuritana, que é muito específica e o documento coloca, e nós vamos ler mais na frente. Mas, antes disso, uma observação. O artigo 31 da nossa Constituição diz que são funções privativas do ministro: administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar casamento com efeito religioso, com efeito civil, orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor. Então, essa questão litúrgica, eu quero deixar essa nota aqui sobre a mesa também. Nós sabemos, irmãos, então, que a nossa igreja não envia liturgias, não obriga liturgias. E a nossa Constituição prevê que a liturgia ela para orientação, ela está debaixo da orientação do pastor, a liturgia da igreja. Ele está aqui para orientar e supervisionar. Por que a igreja, os constituintes, colocaram isso lá? Porque o ministro da palavra, ele tem uma vocação, ele é avaliado para ser aspirante ao ministério pelo conselho. E, às vezes, ele vai para campus pregar, ele fica um tempo aspirante, ele é recebido como candidato pelo presbitério, o presbitério pode enviar logo ou não, deixar lá sendo obreiro um tempo. Esse candidato vai para o seminário, estuda lá os 4 anos, todas as matérias, tudo que tem que ser estudado. Quando ele volta, ele pode ser licenciado ou ordenado. Geralmente, há uma prática de ordenar, mas existem muitos casos de irmãos que são licenciados e podem ficar licenciados de 1 a 3 anos, e só então, depois de subscrever os símbolos de fé, esse ministro é designado para um campo, ou eleito ou designado, ele se torna pastor daquela igreja, então a igreja confia a essa pessoa, assim preparada, a liturgia da igreja, a ordem do culto. Porque eu entendo que a igreja faz isso, porque não precisa forçar uma liturgia, porque ela sabe que esse ministro ele vai estar capacitado para fazer essa orientação. Então, a ideia, justamente, eu creio que a ideia é essa, né? Tentando aqui interpretar então, o artigo 31, Por que que... Ah, mas isso é o pastor, e muita gente acha que o pastor, então, é uma tirania, só o pastor que cuida e diz, que fala, claro, em orientar e supervisionar. Alguns, não, mas o conselho também tem parte, às vezes tem essa discussão. Mas o fato, irmãos, é que o artigo diz o seguinte, que é função privativa do ministro. Função privativa, junto com a bênção apostólica, com administrar os sacramentos, casamento com efeito civil, orientar a liturgia na igreja, com relação ao culto solene, então, culto público, especialmente. Então, essa responsabilidade, ela recai, então, sobre o ministro da palavra, especialmente. Ok? Então, a introdução lá, ela diz o seguinte, que tem subido documentos para o Supremo Concílio, né, sobre essas práticas, questões litúrgicas. Aparentemente, isso tem causado desconforto, né, pelos termos usados. Então, documentos, eles têm subido. Então, o primeiro documento que tem lá no iCalvinus, se você entrar no Google e colocar iCalvinus, vai ter lá o iCalvinus Supremo Concílio ICE. Tem aparece lá o Calvinozinho e tal. E aí você tem um botão de busca no digesto, certo? Você tem um botão de busca. Aí você pode colocar lá práticas neopuritanas ou qualquer coisa assim que tenha a ver com o documento. Aí ele vai lhe dar uma lista dos documentos, certo? Então, se você colocar esses títulos aqui, neopuritanas, essas coisas, então vai aparecer três documentos. A partir de 2008, em 2010, subiu, então, eu vou dar uma passada aqui pelos três para a gente entender o contexto em que surge essa carta pastoral, certo? Que nós vamos considerar, então, nessa quinta e na próxima, ou quantas for necessário, né? A minha ideia, claro, não é ser prolixo, mas a gente entender bem a questão. Então, em 2010, documento, aqui é números romanos, é difícil de... Não estou bem treinado aqui, né? 2010, mas tem um documento aqui de 2010, e aí depois ele cita. Quanto ao documento 027 sobre práticas neopuritanas, proposta quanto a práticas neopuritanas, uma consulta. Depois, na mesma reunião, houve outro documento, também em 2010, pedindo revisão de matéria. Né? Eu nunca fui ao Supremo, mas eu acho que alguém lá pediu para revisar a matéria. Em 2018, né, no Supremo Conselho, então, no 2022 tivemos o Supremo, agora no anterior, que é de 4 em 4 anos, então, houve uma consulta de uma igreja do Rio de Janeiro, chamada Igreja Presbiteriana em Ponta da Areia, sobre a Igreja Presbiteriana Livre, ou Igreja Caleiana, ou ainda Igreja Puritana Reformada do Brasil. Essa Igreja Presbiteriana Ponta da Areia, ela, não sei se os irmãos conhecem a irmã Simone Quaresma, o pastor dessa igreja é o Horebe Quaresma, né, o marido da irmã Simone Quaresma. Esse conselho, essa igreja, fez um documento consultando a IPB, porque é muito comum hoje, nesse Supremo que passou, houve uma consulta sobre a congregação cristã do Brasil. Então, às vezes, os presbitérios, as igrejas, mandam um documento ao Supremo para que o Supremo emita uma opinião sobre uma outra denominação, se ela é irmã, se é a igreja verdadeiramente evangélica, qual é a opinião do Supremo Concílio. Então, essa igreja, a Igreja Presbiteriana Ponta da Areia, ela enviou uma carta ao Supremo Concílio consultando sobre para que o Supremo Concílio analisasse essa denominação chamada Igreja Puritana Caleiana, a Igreja Puritana Reformada do Brasil, e desse um parecer. Então, esses são esses três documentos, certo, que subiram para o Supremo Concílio. Eu vou tentar aqui caminhar rapidamente aqui nesses três documentos para os irmãos saberem, terem conhecimento. Esses documentos estão disponíveis, então, no iCalvinus da igreja. Os irmãos podem ter acesso. Então, o primeiro documento de 2010, que é repetido no segundo, praticamente. Então, praticamente são dois documentos, certo? Esse primeiro documento do Presbitério Sul-Paulistano sobre práticas neopuritanas. Perdão, irmãos, eu estou esquecendo de passar aqui, peraí. Então, deixa eu passar aqui os slides aqui, para os irmãos em casa também poder acompanhar aí. Depois você dá pause aí e olha a tela aí, quem está no celular ou em casa. Ok? Então, esse primeiro documento, Presbitério Sul-Paulistano, certo? E esse presbitério fez uma consulta sobre essa questão e aí o Supremo Conselho respondeu o seguinte: considerando, um, que as práticas elencadas pelo PSPA, tais como... Pronto, agora nós vamos ver como esse nome neopuritano surgiu em documentos. O que é que ele queria dizer nos documentos? Na prática, hoje, qualquer pastor mais firme, que é confessional, às vezes é alcunhado disso. Mas eu estou querendo dizer assim, no documento, no papel, quais são as práticas, então, consideradas neopuritanas? Eu vou ler aqui, e assim, a princípio vai ficar sobre a mesa, eu não vou discutir ainda essa questão, talvez no final, mas vai ficar aí sobre a mesa. Quais são as práticas, então? Tais como canto exclusivo de salmos, ou seja, salmodia exclusiva, ou seja, tem igrejas que só cantam salmos, certo? Existe na nossa denominação hoje igrejas locais que não cantam corinhos, hinos do Inário, eles só cantam salmos, certo? Aí, seguindo, proibição de mulheres cristãs de orarem nos cultos da igreja, proibição de instrumentos musicais e de corais nos cultos, não encontram amparo nos símbolos de fé da igreja, nem nos princípios de liturgia que regem o culto na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, na consulta sobre essas práticas aí, o Supremo Conselho, então, aqui, no primeiro momento, num primeiro documento, a resposta foi que essas práticas não têm base na confissão de fé, nem nos princípios de liturgia que regem o culto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, veja que não é questão doutrinária, a princípio, embora culto é doutrina, mas é questão doutrinária mais relacionada ao culto, à liturgia, à ordem. O que é que tem no culto? O que é que pode ser feito no culto? É doutrina, de certo modo é doutrina. Mas é uma questão prática, restrita, a princípio, ao culto solene. Não se está falando de outra coisa aqui, de outras reuniões, está falando de culto solene, certo? Embora, para a informação dos irmãos, essas igrejas, geralmente, que têm essas práticas aí, elas têm, geralmente, culto no domingo de manhã e à noite, então, geralmente, nem sempre tem escolas bíblicas, então, no dia do Senhor, praticamente, o que é feito são dois cultos, muitas vezes, um culto matutino e um culto noturno ou vespertino. Ok? Aí, continuando o documento, que a Igreja Presbiteriana do Brasil é historicamente uma igreja litúrgica e que tem primado por um culto solene embasado nas Sagradas Escrituras, conforme interpretado pelos seus símbolos de fé. Então, a igreja litúrgica, conforme os símbolos de fé e embasado nas Sagradas Escrituras, com a interpretação, então, dos símbolos de fé. Certo? Aí, agora, primeiro o Supremo Conselho, em resposta a isso, ele lamentou essas restrições, então, esposadas por aqueles que defendem tais práticas, que essas práticas estejam trazendo confusão no seio do povo presbiteriano. Dois, determinar aos pastores que observem os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, como parâmetros litúrgicos para os cultos em suas igrejas, bem como os fundamentos teológicos do culto esposados pela Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos, maior e breve, como norteadores para uma sadia teologia do culto. Então, não vou entrar nessa questão desses elementos, desses pontos aí, mas fica sobre a mesa essa questão se há alguma oposição entre esses elementos, igrejas que fazem essa prática. Então, nós devemos ver essas práticas, olhar para os símbolos de fé e para os princípios de liturgia. Né? E olhar para... Irmãos, então, não só... Por exemplo, vejam, o que é que acontece? Qualquer mudança de prática, por exemplo, se, da mesma forma que alguma igreja, digamos assim, eu vou usar uma linguagem para ver, espero que os irmãos entendam. Digamos que você tem uma igreja mais evangelical, e então vem um pastor com essas práticas aqui, ele é o orientador da liturgia. E ele coloca lá, o pessoal vai usar a linguagem de impor, né? Mas ele tem o direito, é uma função privativa, e, de alguma maneira, ele coloca lá isso na igreja. Causa desconforto para quem vem do costume? Claro. Mas o oposto também é verdadeiro. Então, digamos que uma igreja já está acostumada com um sistema de salmodia e chega um pastor que muda aquilo ali. Da mesma maneira, aquela igreja que está acostumada com um modelo de culto dessa linha mais estrita, se vier alguém que destoie daquilo ali, vai haver algum tipo de desconforto. A verdade é que nós vivemos na sociedade, dentro da igreja e no mundo em geral, nós sabemos que há cosmovisões, interpretações e situações em que tem, de fato, variações de maneira de enxergar as coisas, e isso vai trazer uma variação. Eu estou estudando esses dias aí sobre igreja de missão e igrejas de imigrantes. Né? A igreja de missão é a nossa IPB, a igreja de missão, com Simonton. As igrejas de imigrantes eram igrejas de alemães que vinham para o Brasil. Eles vinham colonizar o Brasil e vinha a igreja, eles implantavam a igreja também. Essas duas igrejas tinham visões diferentes, não se batiam muito. A igreja de missão mais evangelical. A igreja de missão mais evangelical, fruto do avivamento americano. A igreja de imigrantes, uma igreja mais confessional, porém influenciada pelo liberalismo e outras influências. Então, não havia muito diálogo nos primórdios entre igrejas de missão e igrejas de imigração, por uma questão de variação de viver a piedade, de maneira de ser, há uma diferença. Então, onde há diferenças, em algum momento vai haver ali algum choque, e etc., algum desconforto, que é normal, então, de ambas as partes. Porém, então, o Supremo Concílio ele lamentou, então, essas... No caso do neopuritanismo aí, desses pontos, salmodia exclusiva, o que eles chamam aí de salmodia exclusiva, proibição de mulheres orarem no culto e de instrumentos musicais. O próximo documento, ele é uma tentativa, esse próximo documento, de revisão da matéria, no próprio Supremo Conselho de 2010. É uma repetição, eu não vou ler, mas os irmãos podem ler lá no Icalvinus. Ele diz o seguinte, só a introdução, ele diz o seguinte: não referendada a decisão da CE de 2008, por não ser o fórum constitucional para tratar da matéria. A CE, que é uma reunião que antecede o Supremo Concílio, não pode tratar de doutrina. Então, não foi aprovado, porque esse documento aqui não referendou a decisão, porque não era o fórum constitucional. Mas, em segundo lugar, contudo, considerar correta a decisão referendando em seus termos. Então, aquilo que o documento anterior falou, essa próxima decisão referendou, certo? Embora a CE não era o lugar, teve lá... O Supremo Conselho de 2010 referendou aquilo que lemos no texto anterior. Então, o terceiro documento, antes da carta pastoral, o terceiro documento é a consulta da Igreja Presbiteriana de Ponta de Areia, certo? Esse é o terceiro documento. Que é de 2018, ok? Então, essa igreja, eu já tinha ouvido na época, certo? Que essa igreja puritana caleiana, alguns membros da Igreja Presbiteriana Ponta de Areia, o que eu fiquei sabendo, alguns membros, e principalmente jovens lá da igreja, tiveram contato com a Igreja Puritana Caleiana, né, uma igreja que nós vamos ver aqui. Ela é nesse sentido aí, ela tem todas essas restrições, né, salmodia exclusiva, é uma igreja congregacional, pelo que eu vi, não é presbiteriana, mas uma igreja que se designa puritana e que tem esses elementos, acho que até aquela cobertura de cabeça, head covering, eles têm a prática, essa prática toda aí do culto, salmodia exclusiva, não uso de instrumentos, eles têm também essa questão, eu creio também a questão da mulher não orar no culto. Então, esses jovens ali, eles saíram da igreja presbiteriana, levaram alguns com eles, e isso causou um desconforto ali na igreja de Ponta de Areia, é o que eu fiquei sabendo, E o pastor Eber é um pastor presbiteriano, um pastor que, de fato, eu não tenho muito contato com ele, mas é um pastor firme, um pastor reformado, então ele teve esse problema ali, e ele subiu um documento, então, para o Supremo sobre essa denominação, Igreja Presbiteriana Caleiana, né, acho que é do Brasil, uma coisa assim. O texto aqui está bem pequeno, deixa eu colocar aqui a apresentação para poder... São textos um pouco grandes aqui, deixa eu ver se eu melhoro aqui a minha visualização. Irmãos, quanto a esse documento, então, foi uma consulta sobre essa igreja, certo? Aí veja o que a IPB diz sobre essa igreja, certo? Ela cita aqui os sites da igreja, depois os irmãos veem lá no documento. Também diz, no ponto 3, que essa denominação é fruto de uma cisão da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Então, a igreja que rompeu com essa denominação, fruto de um cisma, sob a liderança do reverendo Eumi Júnior, que essa denominação é claramente sectarista e não reconhece a IPB como uma igreja reformada fiel. Então, essa denominação, ela não tem aqui, né? Mas digamos que tivesse essa denominação aqui em Alagoinhas. Então, eles não veriam a nossa igreja como uma igreja fiel e eles, se possível, iriam tentar evangelizar os irmãos e levar para lá, para a igreja deles. E dizer assim, ó, vocês não são verdadeiramente reformados, não, etc. A igreja de vocês não é reformada, de verdade, coisas desse tipo. E tentar, então, levar essas pessoas então, para aquela denominação. Então, é uma denominação sectarista. Né? Isso, só eles são reformados, isso flerta com a característica de seita. Né? Só eles estão certos, só eles são igreja reformada, puritana, e etc. Okay? Então, essa denominação, segundo o documento, ela subscreve documentos reformados. Eu vou ler aqui daqui a pouco. É praticante do pedobatismo, tem um seminário lá, Maelus Dei, que é gratuito, ele diz aqui. E aí a IPB diz, esclarecer que a presente denominação, na multiformidade de sua autodesignação, Igreja Caleiana, Igreja Reformada Puritana do Brasil, Igreja Congregacional Caleiana, ainda que com aparente busca de santidade, reverência e doutrina reformada, é divisionista e tem como intenção angariar incautos e neófitos. Então, é uma igreja divisionista, são sectaristas, e eles trabalham pegando pessoas desavisadas, incautos, neófitos, pessoas que não têm profundidade, às vezes até têm sinceridade, querem ser reformados, e aí eles angariam essas pessoas e levam lá para a sua denominação, prometem, então, oh, tem esse seminário aqui, é gratuito, e através do seu evangelismo lá, eles fazem esse tipo de proselitismo, certo? Então, é isso que acontece. Recomendar a todos os pastores e concílios que orientem seus membros a não estabelecerem nenhuma relação eclesiástica com essa denominação. Então, se você começa a visitar uma reunião deles, aí você vai começar a dizer, não, rapaz, está tudo errado, e você tem que sair, mudar. Então, eles vão tentar fazer esse tipo de trabalho. Então, recomendar aos nossos membros que não mantenham relação com esse grupo. E aí vem o texto aqui que deu base para a carta pastoral que vamos estudar. Nomear comissão permanente para examinar a possível extensão do dano que a prática dessas igrejas tem causado nas igrejas presbiterianas, redigindo carta pastoral para orientação da IPB quanto às práticas neopuritanas que têm abalado a saúde e unidade da igreja, apresentando relatório parcial à CE e relatório ao Supremo Concílio de 2022. Então, diante dessa consulta aqui, esse foi o contexto, embora existem igrejas que seguem algumas dessas práticas, né, não todas, que essa igreja caleiana, porque eles são, acho, congregacionais. Como eu disse, tem outras práticas também, questão de head covering. Eu acho que a questão também, a escatologia deles, questão, a política, a visão política deles Eu teria que me aprofundar, mas existem algumas coisas muito específicas lá que eles trabalham, que é diferente da nossa visão da IPB. Então, mas essas práticas aí entraram em xeque, e isso também, de alguma maneira, tem irmãos dentro da IPB que seguem esses princípios, mas esse sectarismo, isso aqui deu o que deu origem, então, à carta pastoral, essa perturbação aqui, veja que foi algo de uma igreja lá no Rio, uma coisa de fora para dentro, certo? Enfim, pelo menos aqui esse documento tem essa origem, certo? Outras questões aí tem que ser analisadas historicamente, mas eu quero só fazer um relato aqui do documento. Então, essa igreja, ela, no site dela lá, ela se apresenta como uma igreja puritana, uma igreja reformada, a igreja caleiana, por causa de Robert Calley. Robert Calley foi um missionário que chegou antes de Simonton. Ele é o pioneiro nessa questão das missões evangélicas no Brasil. Simonton chega logo depois de Robert Calley, certo? E Calley era, se eu não me engano, ele era médico, ele era escocês, presbiteriano, ele era presbiteriano da Escócia, mas ele plantava igrejas congregacionais. E aí, quando Simonton chegou, ele já tinha um trabalho até bem desenvolvido aqui no Brasil. Então, essa igreja se identifica com Calley, como pioneiro. Eles dizem, os nossos símbolos de fé são os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo e seus derivados caleianos, o catecismo caleiano, o bem-aventurado Senhor dos Senhores Jesus Cristo e as reflexões bíblicas. Doutrinariamente, como símbolo primário, os padrões de Westminster. Então, assim como nós, eles adotam os padrões de Westminster. E estes documentos que reconhecemos secundariamente, humildemente subscrevemos a verdade bíblica preservada e transmitida, muitas vezes ao custo da vida de preciosos irmãos, na história da fé cristã reformada. A estes estritamente subscrevemos, considerando-os em tudo concordantes com os nossos padrões primários. Declaração de fé escocesa e seus demais documentos, as três formas de unidade, a Declaração de Savoy e os credos ecumênicos do começo da história da Igreja. No site, você vai encontrar o seguinte, lá no site citado lá no documento de Calvinos. Vai ter um tópico lá chamado o seguinte, a necessidade de reforma nas igrejas do Brasil. Isso está lá no meio do texto, é um recorte, eu tirei de lá. Você pode entrar lá e ver, o site está aí também projetado. Por essa causa, afirmamos com veemência que não conhecemos nenhuma outra denominação no Brasil que seja verdadeiramente puritana e reformada. Então, aqui é uma conclusão de um argumento que está lá no texto. Aí, então, por isso que ele está dizendo, por esta causa, né, por esse motivo, então eles dizem que não reconhecem, não há nenhuma denominação verdadeiramente reformada no Brasil, puritana, e eles estão se propondo, então, a ser essa denominação. E, por isso, então, essa é a base desse sectarismo. Então, eles não veem a IPB como uma igreja irmã, como uma igreja reformada, apesar de todas as dificuldades e a nossa igreja, como toda igreja, não existe denominação perfeita, certo? Não existe denominação perfeita, mas a nossa igreja é uma igreja que tem documentos, é uma igreja reformada, tem documentos confessionais, e, historicamente, sim, é uma igreja reformada. Ok? Então, esse documento de 2018, então, ele tratou, então, dessa questão aí da igreja puritana caleiana. Agora, no meio de campo, irmãos, no meio tempo dessa questão aí, em 2018 e em 2022, a nossa igreja, e aí nossa igreja é uma igreja reformada. Eu falei aqui depois da reunião do Supremo, é bem verdade que há uma distância entre o que está no papel e a prática. Mas isso é uma marca da cultura brasileira. Isso está aí. A igreja veio, Simonton, ele era um aluno de Princeton, dos Rode e etc. Ele conhecia muito bem a confissão de fé. Também tinha influências do avivamento, lá que aconteceu nos Estados Unidos. Mas eu creio que ele era um homem confessional. O primeiro livro que Simonton traduziu para publicar no Brasil foi a Confissão de Fé. Ele era conhecedor dos símbolos de fé e tinha interesse de que eles fossem ensinados, sim, no nosso Brasil. Mas, à medida que a igreja vai sendo plantada, não é o meu caso aqui, mas é claro que há uma distância entre o papel e a prática. E hoje, talvez, essa distância, até pelo menos essas últimas reuniões, elas aumentaram em algum momento, ou em outros momentos diminuíram. Mas em 2018 e em 2022, a igreja ela reafirmou a subscrição integral, não é a subscrição estrita. Não é o meu propósito aqui esclarecer as modalidades de subscrição, mas, se formos estritos ao texto da Confissão de Fé, essas práticas neopuritanas, o cantar dos salmos, a Confissão de Fé fala salmos mesmo. Já uma subscrição integral, ela interpreta sem abandonar o sentido original. Então, geralmente, aqueles que subscrevem integralmente, não vem dificuldade, quando diz ali salmos, você entender que um dos elementos do culto é cânticos, certo? Cânticos espirituais, qualquer nome que você dê ali. Então, a subscrição integral, ela abre possibilidade de você entender aquele ponto de doutrina e você interpretar sem abandonar o entendimento original, mas de você interpretar para o contexto atual, contemporâneo. Então, os irmãos que subscrevem de modo mais estrito, eles vão se apegar à letra ali, o que está ali, então eles vão abraçar e eles entendem que devemos, como igreja, a prática tem que ser ipsi literi, o que está na letra ali. A subscrição integral, ela abre, aí é outro debate, que esse documento talvez traga aí para a IPB, sobre a subscrição integral, como é que a gente pode qualificar essas doutrinas, ou seja, interpretá-las para hoje? Como é que a gente pode qualificar sem abandonar, sem deixar de ser fiel ao texto? Um exemplo de problema de qualificação foi na pergunta do catecismo que fala sobre a pregação feminina, que foi muito discutida aí, que não é o meu caso hoje aqui, não, que eu quero falar, não é o assunto nosso aqui, mas no Supremo Conselho anterior houve uma interpretação que abandonou o sentido original. Porque o texto ele vai dizer quem pode pregar, quem tem os dons e o chamado para o ministério. É o que o catecismo diz, catecismo maior de Westminster. Acho que a pergunta, se eu não me engano, é a 148, se eu não me engano. Mas está lá, uma das perguntas. E esse Supremo Concílio de 2022, ele caiu aquela resolução, muita gente não gostou, mas a interpretação feita é a interpretação fiel ao que o catecismo lá diz. Se a igreja não concorda, então assim, tem que abandonar os símbolos de fé do Westminster como padrão de fé, porque o documento está lá, ou emendar, não sei se isso é possível, mas uma subscrição integral ela não vai interpretar o documento ao ponto dele deixar de ele significar qualquer coisa, de ele perder o sentido original dele, certo? E isso, claro, abre brecha para muitos debates. E isso também abre um espaço, eu falei brecha, mas um espaço para a maturidade da igreja, para a maturidade confessional, certo? Isso vai abrir debates aí, os acadêmicos que vão também chegar na igreja sobre essa questão da subscrição. Então, a igreja ela tem se voltado, nos últimos Supremos Concílios, no de 2018, ela reafirmou, falando da recepção de pastores de outras denominações, ela reafirmou que é exigido dos ministros ordenados receber o governo e a doutrina da igreja, bem como subscrever integralmente os símbolos de fé da IPB. Então, a igreja, ela, ali no papel, então ela coloca uma modalidade de subscrição, que é a integral. Certo? Ela coloca ali. Nessa reunião de 2022, houve uma consulta sobre a admissão de membros. Qual o nível de exigência de aceitação dos símbolos de fé para alguém se tornar membro da IPB? Porque, com relação aos pastores e oficiais, historicamente e constitucionalmente, é claro que o pastor, o presbítero, o diácono, ele tem que subscrever integralmente. Subscrever integralmente é subscrever ponto por ponto, certo? E a qualificação não pode mudar o sentido. Então, nós entendemos que está fiel. que a interpretação dos símbolos de fé estão fiéis. Certo? Uma qualificação seria, o Papa é o anticristo, mas não só o Papa é o anticristo, seria um tipo de qualificação, né? Todos aqueles que, assim como o Papa, querem ocupar o lugar de Cristo. Então, é uma qualificação, mas que mantém, preserva ali o sentido original, né? Alguém, como eu também dei aula aqui, o papado é o anticristo. Então, como é que a gente qualificaria isso, né? Esse ponto doutrinário? Como é que isso é explicado, qualificado? Mas a subscrição integral, ela não relativiza, ela não é ampla, ela não abre para você ter uma reserva a um ponto de doutrina. Então, irmãos, o que quer dizer essa subscrição dos pastores e presbíteros? É que, para ser membro da igreja, a princípio, antes aqui, né, não era muito claro, não havia uma exigência tão grande nesses pontos aí, mas para os oficiais já era claro. A cada ponto de doutrina, então, nós somos, pela igreja, né, exigido de nós, que nós leiamos o texto bíblico e, pelo Espírito Santo, sejamos convencidos de que a interpretação está correta, fiel, ou então coloque a objeção e se submeta às consequências disso, né? Algum presbitério pode não ordenar, algum conselho, se houver alguma... Porque é o que a IPB nos diz, que é exigido. Então, alguém vem de outra denominação, até mesmo um seminarista, ele chega lá no presbitério e ele diz, não concordo com a confissão de fé, com esse ponto, esse ponto, esse ponto. Não concordo. Então, o presbitério tem base constitucional e base nas decisões do Supremo Conselho. Se o presbitério, né, cumprir a resolução, ele vai dizer, não, então, estude mais, fique licenciado mais um pouco, vamos ver, vamos ter calma. Né? Eu acho que todo presbitério não vai querer logo assim excluir o candidato, mas vai querer andar mais com o candidato. E, se isso não for sanado, então, é possível, né, ou deveria acontecer, desse candidato, então, não ser ordenado, e seria algo completamente normal, né, não deveria ser algo absurdo esse tipo de situação acontecer. Com relação aos membros, então, alguém perguntou o seguinte para o Supremo Conselho: é correto um conselho alegando que a subscrição dos símbolos de fé é requerida somente dos oficiais receber como membro comungante alguém que rejeita partes da confissão de fé e dos catecismos? Perguntou para o Supremo, irmãos aí, o concílio, é correto a igreja dizer assim, não, subscrição é só para os oficiais, então, se tiver um membro ali que não concorda com partes da confissão de fé, a gente recebe. É correto isso? Aí o Supremo Concílio respondeu da seguinte maneira: a exigência de aceitação, não usou a linguagem de subscrição, usada para os oficiais, mas colocou assim: a exigência de aceitação integral dos símbolos de fé e de lealdade a estes é expressa no texto constitucional em relação a todos os oficiais da IPB, dos quais é requerido compromisso formal, consoante artigo 114 e 119, parágrafo único, da CIPB, combinado com os artigos 28 e 33 do PL, princípio de liturgia. Sendo, aí vem agora a parte do membro. Sendo implícita e informal a anuência, a aceitação requerida de todos que aderem à IPB como membros comungantes, conforme se infere no artigo 14, alínea A da CI, onde consta como dever dos membros da igreja, dentre outros, viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada, sendo relevante observar que a IPB tem nos símbolos de fé, confissão de fé e catecismos, o seu sistema expositivo de doutrina e prática, conforme prevê o artigo 1º da CI, né, alvo da exegese formulada pela resolução de 2014, etc. Tal. Certo? Então, irmãos, o Supremo Conselho, aí em 2022, o Supremo Conselho, então, ele está dizendo, ele quer que a igreja está apontando que a igreja, ela está reafirmando ser uma igreja confessional, tanto na questão dos seus pastores, então, também os conselhos, e nós não podemos fazer vista grossa, mas a ideia, irmãos, não é você descartar pessoas, eu não vejo assim. A ideia é, tem dúvidas, vamos orar, vamos caminhar mais, Às vezes você está com dúvida com esse ponto, mas você não teve a oportunidade de orar, de ter um aprofundamento, ler um material, ter mais um tempo para maturar aquele ponto ali. Então, eu entendo que esse cuidado da igreja é porque a igreja ela entende que é uma igreja que tem uma interpretação, isso é para a unidade, é uma interpretação fiel, e a ideia é que essas pessoas, então, elas possam de boa mente receber, aceitar a nossa doutrina, porque, assim, sem ofensa, nós somos presbiterianos porque entendemos que o presbiterianismo registrado aí no nosso símbolo de fé é um cristianismo bíblico, certo? Sem ofensa, não estamos dizendo que outras igrejas não são cristãs, que só existe cristão aqui, não estamos dizendo isso, mas nós somos cristãos, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, mas para nós é sinônimo, cristão e presbiteriano, para nós é uma coisa sinônima. São palavras que, para mim, dizer que sou presbiteriano, eu tenho que pensar imediatamente, eu estou dizendo que eu sou um cristão. Eu creio que, entendendo bem as escrituras, nossos símbolos de fé, é o que nós estamos querendo dizer. Então, nós concordamos que o presbiterianismo é uma manifestação histórica de um cristianismo sadio, bíblico e fiel. A segunda pergunta sobre a membresia, deixa eu ver se eu acho aqui, é um bocado de texto aqui, deixa eu ver se eu acho. É correto um conselho receber como membro alguém que rejeita a doutrina da inerrância da Escritura e afirma que só algumas porções da Bíblia são inspiradas, né? Ou seja, liberalismo teológico? É correto isso? Aí ele vai dizer que não, em consoante com símbolos de fé, etc. e tal. Não vou ler tudo, porque os irmãos podem ver também depois, e é isso aí. Também eles perguntaram aqui, a pergunta de número 3, deixa eu ver se eu acho aqui, pergunta 3, eu acho que é com relação ao aborto, né? Um membro que pensa, que eu não achei aqui. Sim, 3, é correto o conselho receber como membro comungante alguém que rejeita as resoluções, aí tem várias resoluções aqui do Supremo Conselho, posição oficial da IPB sobre o tema aborto, declarando abertamente que, por meio de artigos, entrevistas e palestras, que, em caso de estupro, o aborto legal deve ser praticado, sendo tal ação completamente defensável à luz das Escrituras? Ou seja, pode ser membro alguém da IPB que defende uma prática dessa, aí, o aborto, etc., mesmo nesse caso aí, né, de estupro. Resposta, as decisões dos concílios tomadas em consonância com a palavra de Deus devem ser recebidas com reverência e submissão, não só por estarem de acordo com as Escrituras, mas também pela autoridade de que são revestidas por ordenação de Deus, designada por isso sua palavra. Né? E aí ele diz que todas essas resoluções que ele citou, que eu acho que deve ser sobre o aborto, todas essas resoluções da IPB são dotadas de autoridade, como tal, devem ser acatadas submissamente por todos os membros da IPB e, logicamente, pelos candidatos à admissão. E resiste à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade, se opõem ao poder legítimo da igreja, ao exercício dele, ao publicar opiniões. Então, você recebe uma pessoa como membro na IPB, daqui a pouco ela está na internet, no Instagram, no Facebook, defendendo o aborto, no YouTube defendendo aborto, e aí? Então, o conselho tem que ser zeloso, o ideal, a gente ter uma lista de perguntas, né? Fazer perguntas sobre alguns temas, e essa pessoa, então, ela tem que ser orientada, que existe resolução, e ela está em submissa. E aí, aqui é o tema aborto, mas aí se estende aí. Está subindo, irmãos, a partir desse documento aí e de outros documentos, está surgindo na IPB, lá no Supremo Conselho, comissões para tratar de várias ideologias. Darwinismo, pós-estruturalismo e várias ideologias lá. Vai ter carta pastoral sobre vários pontos aí. Então, isso é um posicionamento da igreja com relação a esses temas aí. Então, a igreja não deveria receber esse tipo de membro. Número 4. A apologia à prática do aborto legal, exceção do aborto terapêutico, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. É pecado? É consulta sobre aborto, né? Constitui quebra do sexto mandamento? Resposta: é bíblico o princípio da proteção da vida desde a concepção e sua violação importa em quebra do sexto mandamento, que requer todo empenho cuidadoso e todos os esforços para a preservação de nossa vida e a de outros. Aí ele vai citar, então, a igreja ela é contrária ao aborto, né? E os membros, então, pela Bíblia e pelo concílio, devem submeter a isso. Irmãos, então, essa parte aqui final, esses minutos finais que nós vamos ter aqui, então, eu estou apenas na introdução, certo? Eu não vou ler a carta ainda hoje toda, eu estou na introdução. Deixa eu só pegar aqui do meu irmão presbítero César Miranda, que é membro da comissão e me mandou a carta. Deixa eu abrir aqui só para ler o final da introdução, e aí nós vamos para o PL. Ah, não vai dar, é um pedaço grande aqui. Mas eu vou terminar de ler, então. Não, dá para ler, certo? Então, diante de tudo isso aí que aconteceu, desses documentos subindo aí para o Supremo Concílio, aprove ao Concílio Maior tomar providências para a elaboração dessa carta, que foi aprovada. Então, esse documento que nós vamos estudar foi, então, uma providência do Supremo Concílio em 2018, nomeando uma comissão, e esse documento foi aprovado na sua 40ª reunião ordinária, lá, né, a última, Cuiabá, né, que foi lá. Esta carta fornece esclarecimento e orientação para concílios, ministros e membros jurisdicionados à Igreja Presbiteriana do Brasil, visando a preservação da unidade cristã da denominação e a preservação de sua identidade confessional sadia. Né? Na busca desse propósito, é também importante identificar a raiz histórica e teológica das tensões que se manifestam nos conflitos práticos quanto ao culto e outras questões de vida ordinária da Igreja. Então, é importante estudar, ver como é que surgiu isso, historicamente, esse problema, essa tensão, esse conflito. Como carta pastoral para toda a IPB, é preciso esclarecer logo no princípio que a extensão do problema dentro da IPB não deve ser superestimada. Então, não é para tornar... É um conflito, aconteceu uma situação, houve uma consulta, mas eu creio, quando ele diz assim, não deve ser superestimada, então a carta está dizendo que não é algo assim, né? Pode também criar uma tempestade, superestimar essa situação. Há dificuldades com o chamado neopuritanismo. Veja que, voltando ao que eu estou dizendo, sempre eles estão usando o termo chamado neopuritanismo. São reais. Agora veja o que está dizendo a introdução. Porém, estão longe de terem abalado a saúde e a unidade da IPB de forma mais geral ou ampla. Então, a própria introdução já nega aquilo que foi dito. Então, assim, é mais ou menos assim, embora eles não usem o termo, eles não estão ainda, eles não validaram o termo neopuritano, certo? Eles estão falando chamado neopuritano. Mas vamos usar o termo. Então, então quer dizer que realmente isso aí está acabando com a Igreja, neopuritanismo? Porque às vezes isso é superestimar o problema. Então isso está rachando a Igreja, está destruindo a Igreja, está abalando a saúde da Igreja. Então isso é tratar o problema, é dar uma amplitude para o problema que, segundo a própria introdução da carta aqui, já está dizendo, a carta aprovada, está dizendo que isso é superestimar essa situação. Né? Embora, está dizendo, existe dificuldade, existe. Como existe outras... Aí, agora, algumas coisas, irmãos, eu vou comentar, certo? Não é da carta, então é um comentário meu. Como existe dificuldades, às vezes, com o neopentecostalismo, certo? Com outras influências evangelicais, com o liberalismo teológico, existe dificuldade. Então, às vezes a ideia parece que todo o problema se... Né, e aí o Supremo Conselho não ratificou isso, então, neopuritano, então não tem espaço na IPB, resolve o problema, é isso? Então, o Supremo Conselho está dizendo que existem problemas, né, nós vamos ver na medida da carta, mas não, isso aí não é real, isso é superestimar o problema, dizer que tem abalado a saúde, a unidade, é uma coisa grandiosa nesse sentido aí, certo? Então pode ter alguma coisa localizada, algum problema localizado, que tem que ser tratado por conselhos, presbitérios, mas não de modo não de modo amplo, certo? Ou geral. Aí ele vai dizer isso agora, eu falei, ele vai dizer também aí. Tais problemas são primariamente localizados, em parte regionalmente, por vezes impulsionados pelas mídias ou por outros fatores que podem fazê-los parecer maiores que sua real dimensão. Então, pode acontecer problema? Pode. Né? E algum problema ali localizado. Hoje a gente está... hoje tem internet. Né? Então, você não gosta de uma coisa, você dá o dislike, né? Você critica. Mas, da mesma maneira que alguém pode ir lá e ver, ah, esse culto não tem instrumento, alguma coisa assim, você pode ver também, como eu falei, em igrejas, pessoas transformando aqui o púlpito, aqui o lugar da mesa do Senhor, em palanque, né? E fazendo holodum dentro da igreja. E quem é mais reformado, olha, não gosta também. Né? Não vai gostar daquilo ali, vai achar um absurdo, e é verdade, porque está contra os nossos princípios de liturgia e a nossa confissão de fé também. Da mesma maneira, se é, né, que precisamos analisar se realmente isso, essas práticas aí, elas estão contrárias aos símbolos de fé e aos princípios de liturgia. Então, hoje, todo problema é potencializado, né, pela mídia, por esse tipo de coisa. E o que nós temos aprendido, irmãos, como igreja, é que a nossa igreja resolve as coisas em concílios. É claro que eu estou aqui na internet, né? Eu sou pastor local e estou transmitindo esse estudo. Outras pessoas vão me acompanhar. É claro que alguém pode não concordar com o que eu estou argumentando, com a leitura. Né? Eu, da minha parte, meu desejo é tentar esclarecer. Minha ideia não é ler o documento e etc. E tal. Mas alguém pode achar que eu estou manipulando alguma coisa. Enfim, a internet está aí. Pessoas podem não gostar que eu estou usando esse tempo aqui para esse propósito, e criticar e tal. Então, a gente hoje tem internet, tudo isso é potencializado. Certo? A clareza quanto ao real tamanho das dificuldades mostrará, na maioria dos casos, disciplina equilibrada, orientação e paciente amor cristão são os remédios suficientes e eficazes. Então, para tratar um problema, um conflito, você tem que ver realmente esse conflito, o tamanho dele, e tratar na medida proporcional. Então, o documento está dizendo aqui é que, se você super enfatiza, você pode ter uma tratativa completamente desproporcional ao real problema, e isso não é bom. Para essa clareza, entretanto, é importante entender um pouco da história das origens puritanas, da confessionalidade presbiteriana. Nós não vamos ver isso hoje. Então, ele vai entrar num panorama histórico do puritanismo na carta. Isso inclui reconhecer suas tensões históricas. Então, hoje, está tendo um retorno aos documentos, a textos puritanos, mas muita gente não conhece ou não faz uma leitura crítica dos puritanos, e isso causa muita confusão e atitudes extremadas. Então, ele vai trazer aqui um panorama histórico, né, e comentado sobre a questão dos puritanos. Um exemplo, eles não eram unificados, os puritanos. A confissão de fé é um documento que unificou, mas os puritanos pensavam diferente um dos outros. John Owen pensava diferente de Richard Baxter, e John Bunyan, de outro puritano lá. Então, às vezes, a gente tem uma visão equivocada do que foi o movimento puritano, e isso atrapalha a gente aplicar hoje, de fato, também ao nosso tempo. A gente idealiza, às vezes, né, aquele momento histórico, então é importante conhecer a história para a gente entender e não fazer leituras equivocadas, né, do que aconteceu ali. Então, o documento vai fazer isso. Nós não vamos ver isso hoje. Esse conhecimento tornará possível a orientação positiva que aponta para caminhos de paz e consenso, mesmo em meio a possíveis diferenças. Então, o documento ele reconhece que é possível algumas diferenças aí. E esse é o alvo dessa carta pastoral. Paz, consenso, mesmo em meio a possíveis diferenças. Certo? Esse é o propósito da carta. Então, eu vou parar aqui a leitura da carta, e eu quero correr aqui, em comentários bem breves, dar uma passada de vista sobre os nossos princípios de liturgia. Eu já tive a oportunidade aqui com os irmãos de... Parece que a câmera aqui desligou. Eu já tive a oportunidade, né, não sei se está funcionando lá. Dá uma olhadinha aí, Emerson. Parece que a câmera parece que apagou aqui. Eu já tive a oportunidade de estudar na Confissão de Fé de Westminster com os irmãos, capítulos sobre o culto, né, e etc. Então, a nossa igreja, além da Confissão de Fé, ela tem um documento anexo à CIPB. Ela tem um documento. Parou, não? Beleza. Então, ela tem um documento. É porque aqui, apagou aqui. Ela tem um documento chamado PL, Princípios de Liturgia, que orienta o culto presbiteriano. Então, o princípio, lembre do seguinte: não há uma liturgia, o Supremo Concílio não manda uma liturgia. Aqui, pastor Camão, a liturgia da IPB Alagoinhas. Você tem que fazer isso aqui, essa liturgia. O Supremo Concílio não faz isso. Ele confia aos seus ministros, pastores, orientar e supervisionar, está lá na Constituição. Então, a nossa igreja trabalha assim. Então, vamos ver esses princípios. Tente lembrar aí da Confissão de Fé e vamos fazer um comparativo e tentar correr aqui, porque o tempo é curto, mas vamos tentar trabalhar. Princípios de liturgia. Deixa eu passar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja Presbiteriana, reunidos em Supremo Concílio no ano de 1951, investidos de toda a autoridade para cumprir as determinações das legislaturas de 1946-1950, depositando a nossa confiança inteiramente na direção, unção e iluminação do Espírito de Deus, tendo em vista a conversão de almas, a santificação dos crentes e a edificação da Igreja, decretamos, promulgamos, para a glória de Deus, os seguintes princípios de liturgia. Capítulo 1, o dia do Senhor. Irmãos, não é só na Confissão de Fé que fala do dia do Senhor. O princípio de liturgia, o nosso princípio de culto, diz no artigo 1º, é dever de todos se lembrar do dia do Senhor, preparar-se com antecedência para guardá-lo. Todos os negócios temporais devem ser postos de parte, ordenados, que não os impeçam de santificar o domingo, consagrar esse dia ao Senhor e etc. Eu não vou ler tudo, porque não vamos ter tempo, está aí projetado. Então, os crentes devem guardar o dia do Senhor, um princípio de culto, ou seja, em concordância com a Confissão de Fé do Westminster, os princípios de liturgia enfatizam que há um dia de culto. Todo dia nós adoramos a Deus? Todo dia nós adoramos a Deus. Todo dia, e vamos falar aqui mais na frente disso, do culto doméstico, culto pessoal. Mas nosso princípio de liturgia reconhece, segundo também a Confissão de Fé, um princípio, capítulo 1, que há um dia que é o dia do Senhor. Isso é bíblico, em primeiro lugar, é cristão, é reformado e é presbiteriano, e é uma coisa claríssima nos nossos documentos, não é uma coisa que a gente tem que gastar energia com isso, certo? Então, todo membro deve se submeter à Bíblia, em primeiro lugar, e a esse princípio, que é um princípio bíblico e reformado. Certo? Então, é necessário que haja, em todo esse dia, santo repouso de todos os trabalhos que não sejam de absoluta necessidade e a abstenção de todas as recreações e outras coisas lícitas em outros dias. Então, não é pastor Camon que é, ou qualquer outro pastor que é neopuritano, veja que está na Confissão de Fé, está nos princípios de liturgia, que não é o diretório de culto de Westminster, e que todo presbiteriano está lá no manual da igreja. Todo pastor presbiteriano que subscreve, que submete ao governo da igreja, o Supremo Concílio lançou esse documento em 1951. Lá, 51. Entende? Então, não tem, irmãos. Isso aqui é uma coisa para nós, o culto especialmente ali, o dia do culto. E esse dia, então, é o dia do Senhor, está nesse princípio aí. Conselhos e pastores devem mostrar-se atentos e zelar cuidadosamente para que o dia do Senhor seja santificado pelo indivíduo, pela família e pela comunidade. Então, o conselho, o pastor pode, sim, tratar dessas questões, a quebra do dia do Senhor, não está sendo santificado, e por quê, etc. E tal. Capítulo 2, o templo. O templo é a casa de Deus dedicada exclusivamente ao culto. Esse espaço aqui não é templo no sentido do Antigo Testamento, mas é a casa de Deus dedicada exclusivamente ao culto. Então, esse espaço foi construído e ele é designado para o culto. é a casa de oração para todas as gentes, segundo define nosso Senhor. Parágrafo único, importa que o templo ou salão de culto seja usado exclusivamente para esse fim. Então, não é igual ao templo do Antigo Testamento, mas ele foi construído com um propósito, e aí o princípio de liturgia orienta que se use para esse fim, caso salve em casos especiais a juiz do conselho. Então, o conselho pode, então, numa situação específica, dizer, não, a gente precisa usar aqui para fazer um Mackenzie voluntário. Vai ter que usar aqui mesmo. E o conselho decide, o conselho tem essa prerrogativa. Aí, etc. A construção do templo deve obedecer estilo religioso e tal, adaptado ao culto, que predomine linhas austeras, singelas. Ou seja, igreja com cara de igreja é um princípio de liturgia, da IPB. Igreja com aparência de igreja. Culto público é um ato, artigo capítulo 3, né? Artigo 7º, culto público é um ato religioso, através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele e tal. Então, aqui ele fala do culto. É a ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho e para a doutrinação e congraçamento dos crentes. Então, aqui ele vai falar sobre o culto. Pregar o Evangelho é a ocasião de doutrinação, um culto bíblico, doutrinário, pregações bíblicas. Agora veja os elementos do culto. Muito importante isso aqui, ênfase. Lembre lá, também temos a confissão de fé. Artigo 8º. Vai dizer o que é que cabe no culto. O culto público consta ordinariamente de leitura da palavra, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas. Pronto, acabou. Então, um pastor, o pastor entende, ele é supervisionando a liturgia. Então, não vai ter testemunho. Pode ter testemunho na semana, outro dia. Ele não está quebrando o princípio de liturgia. Ele não é neopuritano. E o próprio documento, né, diz práticas chamadas neopuritanas, né? Então, ele não está incorrendo em nada que algum membro poderia se desagradar. Ou não fala que... Fala de cânticos sagrados, não fala de obrigatoriedade de coral, de solos, de apresentações, não fala. O documento não fala disso, irmão. Não fala que tem que ter ministro de louvor na igreja. Então, muitas vezes, um pastor que tem um culto mais simples, né, que zela por um princípio de liturgia da igreja, que coloque, vamos dizer que ele não entre naquela questão lá. Em muitos contextos, ele é alcunhado, né, de neopuritano, é colocado sobre ele essa alcunha de neopuritano, e muitas vezes, como perseguição, não, vou receber no nosso presbitério esse pastor, não, não vamos receber aqui no presbitério, não, e tal, e não queremos mais esse ministro. Mas o princípio de liturgia, irmãos, ele não fala dessas outras coisas. E a liturgia está debaixo da orientação do pastor, e ele pode entender, então, que se não está aqui, inclusive aqui, por exemplo, ele fala de oferta, né? Na confissão de fé não entra oferta no culto, mas o princípio de liturgia, então, tem. Então, é por isso que nós entendemos a oferta como elemento do culto. Está prescrito aqui no princípio de liturgia, certo? Então, leitura da palavra, pregação, cânticos sagrados, ou seja, não fala salmos, fala cânticos sagrados. Então, isso seria uma qualificação aí dos princípios de liturgia com relação à confissão de fé. Orações e ofertas, certo? Então, baseado no PL, a nossa igreja não é uma igreja salmodia exclusiva. Resta aí, né, debatermos se alguém que é salmodia exclusiva, ele também está cantando cânticos sagrados também. Então, não tem espaço para esses irmãos? Eles estão perturbando a paz da igreja? Por que é que se perturba, né? Tem cântico, o culto deles tem pregação, tem cânticos sagrados, orações e ofertas. Pronto, o princípio do culto, tem que ter no culto essas coisas. Aquela questão de oração, quem é que vai orar? Geralmente, então, esses irmãos, quem ora de modo ideal são os oficiais no culto público. Nada disso, irmãos. Isso, nada disso está nos documentos. Isso teria que o Supremo Concílio teria que passar, aprovar e questionar lá, porque o documento permite esse culto ultra simples. Nossos documentos, confissão de fé, os princípios de liturgia da igreja, permitem esse culto bem simples que a gente faz geralmente aqui na nossa igreja, nossa liturgia. Chamada adoração, lê um texto, canta o hino, confissão, canta cânticos congregacionais, vai para a pregação, pronto, o culto é contemplado. com esses princípios. Certo? Não se realizarão cultos em memória de pessoas falecidas. Né? Então, não existe culto. Irmãos, o tempo, os irmãos que vão pegar ônibus, viu? Fique à vontade. Já vai dar 8 horas. A irmã Dene conversou comigo. Eu vou tentar correr aqui para terminar. Quem precisar, não fique, né? Fique à vontade, não há problema nenhum. Eu entendo o horário do ônibus aí. Mas vamos rapidamente aqui correr. Culto individual e doméstico. Olha que coisa maravilhosa. O princípio de liturgia diz o seguinte, eu não sei quantos sabem disso aqui, ou lembram, ou já sabem. Com relação ao culto individual e doméstico. Artigo 9º. No culto individual, o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus. Artigo 10. Culto doméstico é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente em hora apropriada para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. Todo dia é dia do culto doméstico, na semana ali. Está nos princípios de liturgia o quê? O culto individual, você ter o seu momento devocional particular, sua comunhão íntima com Deus, e o culto doméstico. Agora eu pergunto, quantos crentes, tanto o princípio lá, o primeiro do dia do Senhor, e quantos crentes seguem esse princípio aqui? Culto individual e culto doméstico. É difícil, né? Principalmente a gente vê que o padrão do PL é todo dia. Né? A orientação é que seja 10 minutos, 15, orientação pastoral, não é uma coisa para ser enfadonha, nem para ser algo breve, mas está no nosso princípio aqui de culto. Então, reconhece-se o culto particular. Culto, a gente diz assim, culto público, culto solene é dia do Senhor. Ah, então só pode cultuar domingo? Não, existe o culto pessoal, individual, existe o culto doméstico, é reconhecido, que não tem a mesma solenidade e formalidade, e existe o culto público. Capítulo 5, batismo de criança, eu já ensinei aqui na igreja, nós já temos falado sobre isso, a igreja reconhece isso, a responsabilidade dos pais, né, de batizar e instruir seus filhos. Ok? Próximo. Profissão de fé e admissão à plena comunhão. Então, todo aquele que tiver de ser admitido a fazer sua profissão de fé será previamente examinado, etc. Então, isso aqui também os irmãos entendem, é o que acontece aqui quando alguém vai professar a fé. Administração da ceia do Senhor, capítulo 7. Santa ceia deve ser celebrada com frequência, mas é o conselho que determina as ocasiões. É PL. Então, aquele debate, quantas vezes, quando, o PL ele diz que deve ser celebrada e que o conselho, então, ele vai decidir a quantidade. Né? O conselho deve cuidar que os membros professos não se ausentem da mesa, e etc. Né? Os presbíteros auxiliarão o ministro na distribuição dos elementos. Bênção matrimonial. Então, o pastor pode casar a gente. Né? Casamento religioso com efeito civil. Invocar as bênçãos também. Mesmo que não faça com efeito civil, mas ora, invoca as bênçãos. Ele diz aqui, para que case, tem que ter prova de que o civil, se for para rogar as bênçãos, o casal tem que ter casado mesmo no civil, né? Esse aqui, irmãos, é importante. Ó, esse ponto aqui é muito importante. Esse aqui tem um detalhe que a gente, às vezes, não conhece, causa confusão no seio da igreja, nessa adaptação, às vezes, de pastor ou membro. Visitação de enfermos. Artigo 21. Os crentes enfermos devem ser visitados pelo pastor e pelos oficiais, que os confortarão e instruirão com a leitura de textos bíblicos, cânticos de hinos e oração. Agora veja, parágrafo único. A obrigação de visitar os enfermos só se torna formal quando o crente pedir a visita. Então, assim, é dever dos oficiais visitar, mas também é dever, principalmente para tornar oficial, se caso queira, né, se haja uma seriedade ali naquela necessidade. Então, ele diz assim, a obrigação só se torna formal quando o crente pedir a visita. Está no princípio de liturgia da igreja. Então, é dever do pastor. Claro que o pastor deve ter sensibilidade, é dever dele cuidar, mas é dever também do membro, também não tem problema nenhum solicitar a visita também do conselho. Não há dificuldade nenhuma. Né, não deveria. Então, há deveres aí de ambas as partes, aí o PL ele prevê isso. Funerais, né, trata aí de funerais, ordem de decência, no funeral. ocasiões solenes, né, portar-se com gravidade, dar algumas orientações aí para funerais. Jejum e ações de graças. O PL, ele, aqui nesse capítulo aqui, 11, jejum e ações de graças, ele está refletindo o diretório de culto de Westminster. Como eu já ensinei aqui na igreja e falei para os irmãos, que no diretório de culto, e o PL aqui repete, tem dias de jejum e dias de ação de graça. Isso tem a ver com a piedade reformada. Então, eles faziam dias inteiros, culto, dias que não era o domingo, culto de manhã e à noite. Então, ele diz assim, sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, então, o dia santificado é o dia do Senhor. Em casos muito excepcionais de calamidades públicas, como guerras, epidemias, terremotos, é recomendável a observação de um dia de jejum, ou cessadas tais calamidades de ações de graças. Então, nós, reformados, a Igreja Presbiteriana, reconhece que, em momentos críticos, de crise, dia de jejum. Teve livramento da nação, Deus trouxe um grande livramento, dias de ações de graça. Os jejuns e ações de graça poderão ser observados pelo indivíduo ou família, igrejas ou concílios. Você pode fazer esse jejum sozinho, chamar a sua família, a igreja pode promover isso e os concílios podem promover também. Aí, irmãos, os outros aqui eu vou pulando que não é muito... ordenação e instalação de presbíteros e diáconos, né? Então ele orienta como é que tem que ser. Ok? Licenciatura de candidatos ao santo ministério. Ordenação de ministros, né, quando vai ser ordenado. Posse e instalação de pastores na igreja. Organização da igreja local. Disposição geral. Artigo 44. Estes princípios de liturgia são lei constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil. Só reformável nos mesmos trâmites da Constituição. Isso aqui é, ó, o que ele está dizendo. Aqui é a lei constitucional. Então, o que é que está perturbando? Faça a denúncia. Não é a prática, é um sectarismo, está rompendo a unidade. Por que é? O que é que está acontecendo? Agora, assim, no papel aí, por exemplo, qual é o problema, irmãos, da Igreja Puritana Caleana? Os documentos deles são reformados, eles subscrevem a confissão de fé. Então, o que o Supremo Concílio, o problema do Supremo Concílio com a Igreja Puritana Caleana não é a questão reformada, ou os documentos, a doutrina reformada, é o sectarismo, a divisão. Então, a nossa igreja, essa carta pastoral, e a nossa igreja, então, ela aponta para um caminho de resolução de conflitos, de paz. E nós somos igreja que temos papéis e documentos. Então, você tem que, como membro da igreja, analisar, né, esses princípios. Está aí, tem gratuito na internet. A Cultura Cristã lançou aí esse PDF no blog, está gratuito, você pode baixar e ler. Se quiser, é baratinho também comprar o físico. Acho que toda família era bom ter um manual desse, o verdinho. Hoje ele é verdinho, a capa. E aí você considerar tudo isso aí, né, e... Sim, você, como membro, tem todo o direito, na sua igreja local, de observar o trabalho, o que está sendo feito, o que é que está ferindo. O seu pastor, ele fez votos de ordenação, de subscrição, de submeter ao governo da igreja os seus presbíteros. Porém, irmãos, nenhum de nós pode mudar isso aqui sem reforma segundo os trâmites da Constituição. E assim, pela autoridade que recebemos, determinamos que esses princípios sejam divulgados e fielmente cumpridos em todo o território da Igreja Presbiteriana. Então, se isso aqui for cumprido, vai ter muita unidade, não é igual, não é que a gente vai pensar algum detalhe ali da maneira da ordem do culto, algum detalhe, sei lá, mas nós vamos ter uma unidade muito grande. E isso aqui é para a nossa paz, para nosso consenso. Então, um pastor presbiteriano que realmente é fiel, entende o que está fazendo, ele não deve fazer nada fora disso aqui. Certo? E quem faz fora é que está com a questão, que está com a questão na mão aí para ser confrontado. Quem acrescenta, ou quem muda, ou quem destoa desse princípio. Então, Eu acho que nós devemos, como igreja, parar para considerar isso, certo? E tem questões práticas, né? Adaptações, às vezes gera desconforto, a pessoa nunca viu, não teve oportunidade, porque dizer que eu tenho que ser divulgado, mas ela nunca ouviu falar, ela não conhecia. Ok, mas aí é uma questão prática, né? Uma questão pastoral, prática. O documento é legal, né? Mas ele tem propósito prático também. Tem propósito de orientar, né? Ele tem propósito de que a igreja tenha unidade, que as coisas sejam bem encaminhadas. Okay? Então, eu tratei desse PL porque, volto a dizer, o documento fala de liturgia, principalmente, certo? Porém, assim, esse espírito de que tudo que é confessional, tudo que é clássico, isso tem acontecido, irmãos, esse retorno à Bíblia, o retorno à fé reformada, não só dentro da IPB, no meio batista isso tem acontecido, em outros meios. Então, às vezes, esse retorno, essa confessionalidade, isso causa desconforto para quem tem uma outra visão, outras ênfases na sua visão do Evangelho. Às vezes pode acontecer um processo de adaptação, ou a pessoa pode não se identificar com essa maneira confessional, reformada. Ela pode dizer, não, isso aí eu tentei entender, mas não entendo, não me afino com essa maneira aí, não acho que é a melhor, certo? Porém, aí fica essa questão que a gente volta, né? Às vezes a gente tem uma igreja no papel e outra na prática, e isso vai gerar, em algum momento, aí, esses desgastes, alguma situação. E aí entra o amor cristão. Né? Entra nós, com a ajuda de Deus, o amor cristão, olharmos para Cristo, tentarmos resolver os problemas de modo pastoral, de modo bíblico, de modo que preserve a unidade da igreja, que manifestemos em meio a essas tensões verdadeiramente o amor cristão bíblico, certo? E ter paciência, às vezes, porque tem irmãos que, às vezes, estão reagindo e não sabem que estão indo contra o que está lá no papel. O pastor que teve um preparo e está orientando, às vezes, tem dificuldade, o irmão tem dificuldade. Ele precisa ser orientado. Ou mesmo depois de ser orientado, ele não quer e não aceita, e aí o conselho, às vezes, tem que entrar e fazer a tratativa ali da situação. Mas, irmãos, nós temos direção, certo? A nossa igreja, então, nós não temos por que não resolver, e algumas coisas aí vai dar trabalho, é claro, mas nós temos direção, nós temos diretriz, certo? E tratar com clareza, com honradez, certo? E tudo tem que ter um porquê na nossa igreja. E o porquê não é só a vontade do pastor. Certo? Não pense que é. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, e nós precisamos, então, entender também a soberania do Senhor. Deus tem feito, a nossa igreja tem se voltado mais ainda para a questão confessional, e isso é bom, irmãos, isso é maravilhoso, isso é uma oportunidade que nós estamos tendo como nação de fato, ver uma igreja que busca realmente as Escrituras em primeiro lugar e uma fé bíblica e reformada. Irmãos, vocês têm perguntas, dúvidas? O tempo 8:12, né? Já não sei se dá tempo aí. Acho que os irmãos já estão aí com o seu tempo avançado. Se preparem aí, podem trazer, me envie se quiser as perguntas. Vamos interagir. Eu vou continuar caminhando, né, no documento. Leiam o documento também, se quiser me procure, que eu envio o documento. E vamos, então, caminhando, ok? Vamos orar nesse momento, oremos. Senhor, Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós dedicamos esse tempo aqui, ó Pai, para considerar esses pontos, esses documentos que homens, servos teus, em oração, foram responsáveis, ó Pai, homens crentes, e elaboraram ali, ó Pai, esses documentos. São documentos humanos, não são infalíveis, é verdade, mas nós entendemos, ó Pai, que são documentos que são fiéis e, por isso, quando nos tornamos presbiterianos, de boa mente, os acatamos, os aceitamos. Nos ajuda, ó Pai, a entendermos essas diferenças que acontecem na prática, de um ponto de vista da história, que vamos ver na carta pastoral, nós vamos ver a questão histórica, o que aconteceu, nos ajuda a tentar entender o porquê dessas situações e onde estamos e tentar entender, discernir para onde o Senhor quer nos levar, ó Pai. O Senhor tem um plano, um propósito para a tua igreja, a igreja é do Senhor, o Senhor tem uma direção, uma diretriz, que nós possamos tão somente entender, discernir pela palavra, pela ação do teu Espírito e também nos submeter de bom grado, ó Deus, ao teu santo plano para a tua igreja. Abençoe essa igreja local, abençoe todas as igrejas, que haja unidade, paz, que haja uma maneira caridosa de resolver qualquer demanda, como a igreja tem tratado, e que não haja espaço, ó Pai, como vimos ali aquela situação da outra igreja, que não haja espaço para sectarismo, ó Deus, não haja espaço nenhum para qualquer tipo de atitude que não seja condizente com o teu santo evangelho, e que possamos, no amor cristão, nosso desejo possa ser a edificação, a unidade da igreja, a paz, que não haja nenhuma perturbação, ó Pai, no que depender de nós, que haja a paz como a igreja assim também entende e quer que aconteça, e que a igreja venha então avançar nesse sentido. Traz maturidade nesse debate confessional para a igreja presbiteriana, para os membros também que agora são chamados a participar desse debate, e que venha o teu reino sobre nós, sobre a tua igreja, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro ao Senhor e te agradeço. Amém. Irmãos, vamos em paz então, uma boa noite a todos, né, e até próxima quinta, se Deus nos permitir.